Está chegando em Quixilô o provedor de internet Agility Telecom, com conexão via fibra ótica. Para você que precisa de qualidade e planos que cabem no seu bolso, com uma excelente velocidade para você realizar a sua navegação, com download, música e vídeos mais rápidos. Ligue agora mesmo e confira nossos planos com Wi-Fi grátis. 992953608. Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul, boa tarde, mundo, boa tarde você que está nos acompanhando pela FM 98.9, Rádio Jornal. Eu sou Luiz Sucupira, junto com meu amigo José Raimundo, nós estamos começando o diálogo agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, mundo. Como eu disse para vocês, estão começando mais um diálogo. Hoje eu vou conversar com a Gessilene Josino, a Tayana Guedes, que são da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Quixilô, independente de estarmos em confinamento ou quarentena, a secretaria fez um ótimo trabalho. Inclusive, alguns diferenciais que eu, por conta disso, também convidei as meninas para participar, que foi a distribuição do Vale Gás. Eles foram entregar em casa. E outras ações que a secretaria continuou fazendo para apoiar as pessoas mais vulneráveis, que precisavam realmente de uma atenção especial durante o período da pandemia. Junto também com a gente, viu, Zé Raimundo, nós vamos ter um bate-papo internacional. Eu conversei com o Pedro Henrique Guedes, você deve saber quem é, quixiloense do Gaspar, e que está morando em Portugal, estudando, e essa semana a gente bateu um papo, eu gravei essa conversa com ele, onde ele fala como foi a Covid, né, em Portugal. Quer dizer, ele chegou em Portugal e lá, com pouco tempo, entra a quarentena, começa toda a loucura, e Portugal saiu bem antes do Brasil, que ainda está no meio dessa pandemia. Ele faz uma análise muito interessante, que vale a pena a gente acompanhar. Eu gravei e logo em seguida nós vamos acompanhar o bate-papo muito bom com o Pedro Henrique Guedes, conversando daqui, com ele lá em Portugal, fuso horário de 4 horas, né? Aqui meio-dia, lá 4 da tarde. Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar, eu estou esperando a ligação da Tayana para a gente bater um papo sobre isso e conversar sobre a Secretaria de Assistência Social, as ações da Secretaria. E ela ainda não ligou, mas eu conversei também rapidamente a Gessilene, que viria para cá, aliás, entrar em contato conosco, mas ela teve um probleminha, infelizmente. A mãe dela está requerendo alguns cuidados especiais e não pôde estar presente, mas mesmo assim ela mandou um áudio para a gente falando das ações, das realizações da Secretaria de Assistência Social de Quixilô. Vamos ouvir, Zé Raimundo, enquanto a Tayana chega, tá bom? Vamos lá?
Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Centro-Sul. Bom dia ao nosso querido Quixilô, né? Primeiro de tudo, Luiz, quero dizer que para mim é uma satisfação estar nesse momento participando do seu programa, né? Programa esse de grande audiência no nosso município e também em toda a região centro-sul do estado do Ceará, onde pega a Rádio Jornal Centro-Sul, tem gente ouvindo a Rádio Jornal, né? Principalmente o nosso Quixilô. Para mim é de grande satisfação poder estar participando e aqui está dando alguns esclarecimentos em relação à nossa Secretaria de Assistência Social do município de Quixilô, no qual estou secretária, né, de assistência. Junto comigo tem toda uma equipe de técnicos, de funcionários que compõem o quadro da Secretaria de Assistência Social. É a minha adjunta, a Tayana Guedes, né, que também vai participar do seu programa. Aqui a gente vai estar dando alguns esclarecimentos nos programas, nas nossas atividades que a gente vem desenvolvendo durante esse período de pandemia. Embora o município tenha decretado junto com o Estado, né, juntamente com o Estado, que vem seguindo as ordens, e tudo que o Estado aprova a gente também está cumprindo, de acordo com a orientação da OMS. O decreto foi do dia 20 de março e daí para cá a gente teve muitos trabalhos de forma remota, mas a nossa Secretaria de Assistência, juntamente com o CRAS, em momento algum fechamos as portas. Nossas atividades vêm sendo desenvolvidas no nosso município de acordo com as possibilidades. Claro que com todos os cuidados, toda a prevenção necessária, com a equipe reduzida, com alguns funcionários, como se diz, tendo que ser afastado por conta de ser área de risco, mas nosso trabalho continuou até o momento. Estamos desenvolvendo as nossas atividades, né? O município de Quixelô, desde o início da pandemia, embora com grandes dificuldades, né, de ter acesso, estar perto da população, que a gente atendia um público em média de 20 ou 30 pessoas por dia na assistência, e a gente teve que fazer isso de forma mais restrita, né, e principalmente de forma remota, até porque, pelo decreto, muitas coisas, muitas ordens vieram para que algumas coisas fossem fechadas. Tipo, a gente acompanha o Bolsa Família diariamente, mas a gente não pode estar fazendo cadastro novo, não pode estar inserindo, não pode estar retirando pessoas por conta, né, do decreto e também da pandemia. E que muitas pessoas necessitam, né, desse programa, que é o Bolsa Família, que é o carro-chefe em qualquer município, e Quixelô não é diferente, a gente sabe muito bem que o Bolsa Família é que traz e que deixa muitas rendas nos municípios cearenses, né? Tivemos a questão do auxílio emergencial, a gente acompanhou desde o início, fazendo o que a gente podia também, de acordo com o que era necessário, embora a gente não poder interferir, por conta que cada um tinha que ter o seu celular para fazer a sua, como se diz, seu cadastro e dar entrada no, principalmente de quem lá estava representando, para que esse auxílio de R$600 pudesse ser aprovado, né? O município não teve aquele controle direto e em relação a isso, as demandas já vinham de lá, ou seja, quem tinha bolsa e quem não tinha se inscrevia no aplicativo que cada um baixava no seu celular e ali cada um tinha o seu acesso. E hoje a gente se depara com algumas situações relacionadas a esse auxílio, né? Por conta que o governo apenas jogou e aí quando vem as bombas o município que tem que resolver. Por enquanto a gente não vai entrar nesse mérito, mas depois a gente vai ter que fazer um trabalho em cima disso aí, né? Nós tivemos também, Luiz, através do governo do estado do Ceará, em parceria com os municípios, e que Quixelô também foi parceiro, da entrega do Vale Gás. Quixelô foi contemplado com pouco mais de 600 Vale Gás, e a gente fez essa distribuição, concluímos essa semana, né, como eu já falei, de forma criteriosa, porque tinha que ser entregue nas casas, por conta que a gente, como estava parcialmente, né, com as restrições nos nossos serviços, no setor onde a gente trabalha, mas as equipes, juntamente com todos os funcionários da assistência social, foram a campo e fizeram a entrega. Teve algumas dúvidas em relação a esse Vale Gás, porque muitas pessoas se confundiram da forma que foi, como é que eu quero dizer, lançada. Tipo assim, o governo, ele foi quem selecionou através do banco de dados do programa Bolsa Família, onde um dos critérios era ter criança de até de 0 a 5 anos, ou estar gestante, e que estivesse no programa
mas Infância Ceará ou Criança Feliz, certo? E também aquelas pessoas que tivessem renda per capita até R$ 89,00. Isso aí foi o critério que o governo do estado determinou de acordo com os bancos de dados, que isso é a pessoa mesmo que faz e que dá juntamente ao cadastro do Bolsa Família quando ele vai renovar o cadastro dele. Então, as informações que a pessoa dá no Bolsa Família, aquilo ali vai para os dados, né? E muitas coisas é filtrada através desses dados que a própria pessoa está repassando junto ao cadastrador do Bolsa Família, que é inserido no sistema e automaticamente o governo federal, estadual, tem acesso a esse banco de dados, né? E aí a gente fez a distribuição de acordo com a orientação do estado. Fui a primeira vez receber em Fortaleza, que foi o primeiro lote, demos início no início de maio, né? E quando foi em junho, a gente deu início à entrega do segundo lote e finalizando agora com o terceiro lote no início de julho. Então, Quixelô já concluiu a entrega do Vale Gás em todo o município. E essa entrega foi dividida por letra, em ordem alfabética, sendo que a primeira etapa foi entregue da letra A à letra G. A segunda etapa, da letra G à letra M, e da terceira etapa, da letra M à letra Z, ou seja, foi dividida em três etapas. Isso não queria dizer, nem quer dizer, que são três botijões de gás, não. É três etapas por ordem alfabética e cada pessoa que foi contemplada recebeu um vale gás, com direito a ser trocada até o dia 31 de julho, se não me engano, ou é de agosto, desse ano, né? Não quer dizer que vai receber três botijão, três vale para receber três botijão, e sim é só um vale referente a um botijão de gás que tem até 3 meses para trocar, que era do início da entrega à finalização do programa, né? Da entrega dos botijões. Então, Quixelô foi contemplado, né, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, com apoio da prefeita Fátima Gomes, e assim a gente já concluiu a entrega dos Vale Gás. E, no momento, a gente também está sendo contemplado através do governo do estado do Ceará, em parceria com os municípios, como já disse, Quixelô também é município, e estamos sendo contemplados também com máscaras, que o governo está doando para aquelas famílias também de alta vulnerabilidade. Ou seja, quem estiver no cadastro único vai receber. Já veio a lista das famílias, a gente já está selecionando através da lista que a gente está recebendo do estado do Ceará, do governo do estado, e vai estar selecionando para que possamos estar entregando em breve essas máscaras, tá certo? Vai ser também, da mesma forma, vai ser entregue às famílias. Cada família vai receber de acordo com o número de pessoas que existem naquela casa, não vai ser uma para cada. Dependendo do número de família, vai receber uma máscara para cada um membro familiar. E logo em breve a gente está divulgando o calendário de entrega também, da mesma forma, para que as pessoas não precisem ir até a secretaria ou até o município para receber essas máscaras, tá certo? A gente vai ter alguns parceiros, com certeza a gente vai poder contar com nossos agentes de saúde, que eles também contribuíram na ajuda da entrega do Vale Gás. Foi assim, a gente só tem a agradecer, né, as equipes da saúde que nos ajudou com informações, até mesmo levando para a comunidade deles, aquelas mais distantes, que a gente não tinha acesso, e para aquelas famílias que a gente não conhecia, os agentes de saúde fizeram esse contato e nos ajudaram bastante. A gente agradece a Secretaria de Saúde, em nome do Rilson, por esse apoio que as agentes de saúde deram a gente nesse processo de entrega dos Vale Gás. E como outros programas, a gente tem entrega de kit de bebê, mesmo com a pandemia, o Quixelô não deixou de fazer os serviços necessários que a gente tem. Estamos entregando nesse momento as gestantes que vão parir até outubro desse ano. E a gente tem toda uma programação para ser entregue esses kits bebê. Essas mães que são contempladas com os kits bebê também têm critério para que elas possam participar do programa. Elas precisam estar inseridas no grupo que é atendido pelo CRAS. A gente tem um grupo de gestante. A saúde também pode estar encaminhando, né, através do agente de saúde, o nome dessas pessoas que estão em grau de vulnerabilidade. A gestante ela tem que estar em dias com o seu cadastro, com acompanhamento médico, tudo bem direitinho para que ela possa ter direito a esse kit bebê. Que chegou desde quando a prefeita Fátima Gomes assumiu, ela vem dando prioridade a esses programas. Existe também entrega, sim, de cesta básica. Muitos cobram aí nas redes sociais para que a gente esteja distribuindo cesta básica e fazendo auê e tal, mas o município não faz isso. Primeiro que a gente não faz ação nenhuma. A gente presta serviço, a gente dá assistência social àquelas pessoas em grau de vulnerabilidade. A gente sabe muito bem que nem todas estão nos critérios para receber essas cestas básicas, esses kits bebê, nem todas estão podendo ser atendida com alguns programas sociais que vêm do governo. A gente tem critérios para isso, a gente não trabalha mais com serviços tipo, eu vou fazer essa ação para me apresentar, eu vou colocar isso em foto, em rede social e divulgar e dizer que essa família é carente, eu estou aqui atendendo, fazendo politicagem em cima disso. Isso não existe mais. Primeiro que a lei não permite, segundo que as pessoas também não merecem isso. Elas merecem sim nosso atendimento, o nosso maior apoio a essas famílias quando elas necessitam dos nossos serviços.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Gessilene, eu quero te agradecer. Eu sei que você está cuidando da sua mãe agora, mas eu quero te agradecer por você ter mandado para a gente esse áudio. Aqui eu estava comentando com o Zé Raimundo como ficou bom a tua explicação. Esclareceu algumas coisas. Eu queria perguntar um monte de coisa, mas eu sei que realmente, infelizmente, você não pôde vir. Né? Desejo sorte, sucesso e as minhas orações para que tudo dê certo. Deus põe a mão em cima e com certeza nós temos o quê? Muito o que comemorar. Bom, a Tayana já está na linha, certo? Antes eu quero falar que Kishelô pagou agora, dia 9 para o dia 10, a primeira parcela do 13º salário para todos. Recebeu, Zé Raimundo. Então, todos os funcionários, servidores, a prefeita Fátima, inclusive, gravou um áudio, um vídeo falando sobre isso, deu entrevista aqui na Rádio Jornal, comentando sobre isso. É um compromisso dela, né, de valorizar o servidor. Aí você me diz, é obrigação dele, não tem nada que dá parabéns. Aí eu digo, vamos lá, primeiro ponto que eu quero falar. Em época de pandemia, boa parte das prefeituras, também acho que Oroz e a Copiara também pagaram 13º também, dia 10. As outras, não, o Atu não. Perderam 30% de receita. Olha, já está difícil administrar uma prefeitura. Você perder 30% de receita, aí fica mais complicado, não é? Aí você imagina também o seguinte, além disso eu tenho uma pandemia que bagunça todo o cronograma de gestão. Não tem uma gestão que por conta dessa pandemia da Covid-19 não teve, no caso, que se organizar, que se ajustar todinha para focar nisso. E isso já é um outro problema, inclusive com receita. Tem muita gente que diz que o Bolsonaro mandou rios de dinheiro para as prefeituras. Isso não chegou ainda. Nós estamos esperando essa água cair, tá? Ainda não chegou, certo? Pelo menos é o que eu tenho acompanhado, não é bem assim como se pensa. E, além disso, você tinha que cuidar para pagar o salário em dia. Então, veja bem, já estava difícil, queda de arrecadação e ainda por cima, todo mundo esperando receber, porque o Estado agora vai pagar em agosto, se não me engano, né? É agosto que ele vai começar a pagar, o dia 14 de agosto, não é isso? Vai pagar dia 14 de agosto o 13º salário, a primeira parcela. E a primeira parcela não é obrigação. Você tem que pagar, se não me engano, parece que até o dia 15 ou 20 de dezembro, né? Isso. Então não é até o dia 20 de dezembro. E você não tem obrigação, ninguém tem obrigação de pagar a primeira parcela antes ou depois. Se criou essa igual feriado de carnaval, só tem um feriado de carnaval, mas os outros dois a turma deixa, vai como quem diz assim, porque já é tradição. Então, está virando uma tradição, o 13º, a primeira parcela do 13º, você paga ainda em junho, julho, por aí. Né? E a prefeita Fátima Gomes tem cumprindo isso. E aí, ou seja, não era obrigação, então ela pagou. Aí eu pergunto, e quem nem isso está fazendo? E quem nem a obrigação está cumprindo? Então, numa época dessa difícil, quem não está ajustado, quem não está arrumado, quem não está com as contas em dia, quem não fez o dever de casa direito, não vai conseguir pagar o 13º em julho, nem em agosto. Vai chegar mais para frente um pouco, porque não tem dinheiro em caixa, né? Não tem como pagar. Sabe-se lá por quê. Mas que Xelô conseguiu, mais uma vez. Mesmo com todos os desafios, com todas as dificuldades, a prefeita Fátima Gomes conseguiu pagar a primeira parcela do 13º para todos os funcionários. Todos os funcionários. Isso é que é importante, tá? Parabéns, prefeita Fátima. Muitos dizem que é obrigação. Eu digo que nesse cenário é uma grande vantagem você ter uma gestão arrumada, porque você consegue obter esse tipo de resultado. Parabéns mais uma vez por esse resultado e parabéns a Gessilene pelo trabalho que ela está fazendo e principalmente pela responsabilidade de não deixar de divulgar o trabalho que está sendo feito e principalmente não misturar política com assistência social, que isso é bacana também na tua fala. Ou seja, entregar, distribuir a comida, aquela coisa toda, mas sem fazer essa propaganda, porque o objetivo não era esse. O objetivo era cuidar das pessoas. Propaganda deixa que as próprias pessoas que receberam isso vão fazer. Elas mesmas vão dizer, porque a gratidão é uma coisa que eu acredito que o ser humano ainda tenha, não é? Então vamos para lá, vamos lá, vamos começar. Eu quero dar meus parabéns aos socorristas. Hoje, 11 de julho, é o dia dos socorristas, nossos anjos azuis, a turma do SAMU. Muito obrigado por vocês existirem. Com certeza vocês estão passando por momentos bem complicados, porque além de já estarem lidando com a vida no limite, vocês também estão correndo risco de tombarem por conta da Covid-19. Minhas orações e minha gratidão a todos vocês. Zé Raimundo, Tayana está aqui já no telefone? Só... Oi, Tayana, boa tarde.
Oi, Luiz, boa tarde. Dá para ouvir?
Dá, sim, dá para ouvir. Que coisa boa você estar aqui, né? Foi você que foi uma Olimpíada, a gente conseguir se falar hoje. Mas deu certo, né? Graças a Deus.
É verdade, meu telefone tem um probleminha desde ontem. Eu estava meio sem comunicação, mas está dando certo, né? Graças a Deus.
Graças a Deus. A gente escutou a Gessilene falando agora, depois eu vou pegar, voltar, o áudio dela ainda não terminou, mas eu disse, eu vou ouvir logo a Tayana, né? Você deve ter escutado um pouco também do que ela já disse. Eu quero dar os parabéns a você, Tayana, pelo trabalho que vocês fizeram na assistência social. Eu estive acompanhando isso. Realmente eu vi que foi um diferencial. Eu sei que tanto você como Gessilene são do grupo de risco, assim como eu, tá entendendo? E vocês não deixaram a linha de frente de jeito nenhum, em nenhum momento, mesmo correndo risco, para ajudar as pessoas. Isso eu admiro demais no trabalho, na dedicação das pessoas que trabalham no serviço público. Elas parecem que botam de lado um pouco a sua questão pessoal e se dedicam a sua vocação, a cuidar das pessoas, que é exatamente isso que vocês fazem. Seja bem-vindo ao diálogo, é a sua primeira vez, né, Tayana?
É sim, Luiz, eu só quero começar dando boa tarde, né, boa tarde a você, boa tarde ao Zé Raimundo, que eu sei que está aí na rádio também, e todos os sábados, dizer para ele, todos os sábados a gente está escutando o programa dele também, né. Dá boa tarde para os ouvintes da Rádio Jornal FM, né? Assim como eu, Gessilene também, teve que passar essa mensagem pro telefone, como ela já explicou, ela está com problema de saúde com a mãe dela, né? Mas nesse primeiro momento eu quero agradecer todas as palavras que você falou e também eu quero dizer que a gente só está sendo capaz de vencer tudo isso, de passar por esse momento turbulento, né, que a gente está com essa pandemia, porque a gente também tem uma equipe muito preparada que acompanha a gente lá na assistência social, né? Como você mesmo disse, tanto eu como o Gessilene, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas limitações, né? Temos os nossos problemas de saúde. E muitos dias a gente ia porque a gente precisa estar lá, porque a gente sabe que tem pessoas que precisam, muitas vezes, mais do que nós duas. E a gente fazia, assim, agora eu faço, da fraqueza à força mesmo, né? Pra estar trabalhando em prol das nossas famílias, né? Das nossas famílias do Quixelô, das nossas famílias do município, que a gente sabe que realmente quem precisa do nosso trabalho, né? E como você falou, Luiz, a Polícia de Assistência Social, ela é considerada um serviço essencial, né? E nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, não poderia deixar de ser. Visto que a gente sabe que as famílias mais vulneráveis nesse momento é quem estão sofrendo muito mais, né, com essa pandemia. A gente sabe que o governo, que as pessoas orientam o isolamento social, orientam que fiquem em casa, mas a gente sabe que muitas dessas pessoas, elas não têm do que sobreviverem. Elas perderam, muitas perderam o seu trabalho, muitas não têm nem uma casa para se isolar, né, como a gente diz. É para fazer o isolamento social, mas a gente também sabe da realidade das nossas famílias, né, Luiz? E a gente sabe como é difícil isso tudo também, né? E a Polícia de Assistência Social, trabalhando juntamente com a saúde, juntamente com a gestão mesmo do município, está aí desenvolvendo algumas ações, desenvolvendo alguns trabalhos para que essas famílias, elas possam passar por esses momentos. É claro que a gente não consegue resolver o problema de todo mundo, né? Você sabe disso.
Claro, com certeza não dá, porque, obviamente, cada um tem a sua necessidade, mas
exatamente.
Eu vi que vocês fizeram um belo trabalho com relação a isso. Como eu falei, a história do Vale Gás ter ido entregar em casa, né? Isso era uma maneira também de, ao mesmo tempo que entregar o Vale Gás, você podia acompanhar como estava aquela família vivendo. Também entregavam, acho que também entregavam as máscaras, não é isso? Também fazia essa entrega de máscara junto ou era outra equipe?
Não, Luiz, não. As máscaras a gente só recebeu agora, né? Do governo do estado, através da SPS, né? Da Secretaria de Proteção Social. Inclusive, a gente foi pegar essas máscaras quinta-feira. Em torno de quase 15 mil máscaras. Essas máscaras, elas vêm através do cadastro único.
Sim.
São famílias.
Isso é outra coisa, né?
É
outra coisa. É um outro tipo, outra máscara, porque tem uma parte de máscara que foi distribuída pela Secretaria de Saúde.
Isso.
E agora nós temos outro lote de máscaras que foi doado pelo governo do estado, em torno de 15 mil. E essas sim serão distribuídas por vocês, né?
Exatamente, que a gente ainda vai começar a fazer essa distribuição. Assim, como o Jessimane falou, né? Tem que reforçar que as pessoas não procurem a secretaria, porque a gente não quer aglomeração. Não pode também, né? Que essas pessoas estejam saindo de casa, a gente vai estar indo até as casas dessas pessoas. É claro que a gente ainda vai elaborar como vai ser feita essa entrega, porque são muitas máscaras. Dá mais de 14 mil máscaras, é um percentual de talvez 4 ou 5 por famílias, né? E aí a gente tem umas 5 mil famílias cadastradas no cadastro único. Então, pelas contas, pelo que a gente está fazendo, a gente vai abranger quase todo o município, né? Talvez.
Isso, com certeza.
Mas as máscaras a gente só recebeu na quinta-feira de tarde. Sexta-feira a gente estava terminando a questão do Vale Gás, né? De estar organizando a papelada e tudo. E aí, nessa próxima semana agora, que a gente vai começar a fazer essas entregas às famílias.
Porque nós temos mais...
Tem famílias que já têm máscara, mas a gente não sabe até quando é que a gente vai ter que estar usando essas máscaras, né? A gente não tem uma previsão ainda de quando é que esse problema vai acabar.
Isso, e outra coisa, o uso contínuo da máscara,
para aquelas, principalmente para aquelas famílias mais carentes do nosso município.
É, e o uso contínuo da máscara, né? Com o tempo, a máscara vai se desgastando, claro. E você tem uma outra, uma segunda opção, ou uma máscara reserva, porque acaba deixando, esquece, sei lá, ou lava ou não pegou, enfim. É uma coisa que a gente também está se acostumando. Eu ando com a minha, está aqui, mas é aquela história. De vez em quando eu tenho uma no carro, porque às vezes eu esqueço, saio de casa, entro no carro. Já aconteceu, eu estava dentro do carro e disse, meu Deus, eu esqueci a máscara. Entendeu? Acontece, infelizmente, né? A gente não tem como não esse fato não acontecer. Essa iniciativa também é muito interessante, porque a doação dessas máscaras vai ajudar nesse momento em que está se tentando estabilizar isso, fazer descer essa curva, que deu um susto enorme em nós, que moramos em Quixelô, que a gente vive lá, tá, sofre com isso. Tomamos um susto. De uma hora para outra, pum, isso explodiu. Realmente a prefeita tomou as medidas certas junto com a Secretaria de Saúde. E vimos um resultado imediato com relação a isso, até que foi rápido, na minha opinião. Claro, contamos com o apoio fundamental da sociedade quixeloense. Os empresários junto com a população. Olha, deram um show de comunidade. Não sei se você percebeu isso. Qual a tua avaliação a respeito disso, Tayana?
Exatamente, Luiz, como você falou. E aí, assim, a gente, novamente eu quero agradecer a equipe da nossa equipe da assistência social, que esteve nas barreiras sanitárias também, né? A gente tinha um grupo instalado que todo dia tinha 3, 4, trabalhava na assistência social e também para essas barreiras sanitárias, porque a gente sabe como foi de grande utilidade todo esse trabalho desenvolvido pela prefeita Fátima Gomes, né? E o isolamento, a questão do lockdown, no momento que ela tomou a atitude, né, de fechar tudo, a gente sabe que não é uma coisa fácil, que é uma coisa difícil, que é uma coisa difícil das pessoas entenderem, mas as pessoas também sabiam que aquele era o momento de parar tudo, por aqueles 7 dias, e agora a gente está vendo o resultado, né? E aí eu só tenho que elogiar tanto a prefeita Fátima como também a equipe da saúde, em nome de Rio, que tem trabalhado incansavelmente, né? E que as pessoas reconheçam o valor desses profissionais, porque a gente sabe que eles estão lá dia e noite, eles deixam família em casa. Quantas vezes a minha irmã, né, que é enfermeira, teve que ficar uma semana no Quixelô sem vir aqui, e minha mãe sofrendo por causa disso, teve que ficar sem ir na casa do meu avô, que é idoso, de 91 anos, e ele, cadê sua irmã que não vem aqui, Mas ela sabia, e ela sabe, né, que ela tem que tomar essas precauções. E a gente também sabe, Luiz. A gente sabe que a gente tem que manter esse isolamento social, que a gente tem que ficar em casa, que a gente só pode sair em uma extrema necessidade, porque a prefeita está tomando as suas atitudes certas. O município está fazendo as ações certas, mas a gente, enquanto população, a gente, enquanto pessoa mesmo, também temos que nos conscientizar, né? Porque a gente sabe que a pandemia está aí, os números vêm aumentando a cada dia, as mortes estão chegando cada vez mais perto da gente, né? A gente vê o número como está aumentando no município de Quixelô. A gente tem parentes próximos que já estão numa UTI, né? E a gente sabe como é complicado tudo isso.
Com certeza.
Mas que a gente tem que se conscientizar, né?
E principalmente
o momento é difícil.
E principalmente você, que tem uma... Aliás, tem uma... Depois a gente vai retornar aqui. Com certeza nós vamos ter um momento especial para falar das mulheres. E você é uma das que eu conheço que tem uma linda história de superação, né? Que venceu... Né, o câncer, né? E aí agora está de cara com a Covid, correndo risco também, mas não deixou de ajudar as pessoas. É isso que eu acho bonito. Tanto você como o Joicilene, a turma todinha que está lá na Secretaria da Assistência Social, a dedicação de vocês com relação à vida. Às vezes esquecem até que vocês são de um grupo de risco, né?
Exatamente, porque também assim, há 8 anos atrás eu escolhi ser assistente social. E quando eu escolhi esse curso de serviço social, eu sabia assim, quem eram as famílias que eu ia trabalhar, com que era que eu ia me deparar. E desde aquele momento que eu entrei no curso, eu me apaixonei por o curso, eu me apaixonei por a área. Desde 2011 que eu trabalho na Secretaria de Assistência Social do município de Quixelô, e eu sou apaixonada pelo meu trabalho. É claro que a gente tem as dificuldades, é claro que a gente tem os nossos momentos de erro, mas a gente também tem os momentos de acerto, que a gente... trabalho a cada dia procurando, porque como você disse, eu venci uma batalha muito grande na minha vida. E aí eu venci, mas com um objetivo. Esse meu objetivo de vida é de estar podendo fazer o máximo que eu possa fazer para ajudar aquelas outras pessoas que precisam de mim. E esse momento, por mais que seja dificultoso, por mais que tenha também as limitações, eu não poderia ficar de fora. Eu vou ficar trancada dentro de um quarto, eu vou ficar trancada dentro de casa, eu não vou fazer as minhas atividades, eu não consigo. Isso não é de mim.
Você não pensou só em você.
A minha vontade de estar trabalhando, é claro que eu não posso ir todo dia. E aí eu tenho que agradecer muito à prefeita Fátima, porque ela mesmo me ligou, ela mesmo falou, ela sabe, né, da minha situação. Mas no momento que eu posso, no momento... E assim, de casa também, nunca deixei de estar trabalhando, né?
Com certeza.
A gente sabe que lá no começo dessa pandemia, né, quando foi decretado o isolamento social, né, quando foi o Estado publicou o decreto, né, que era para as pessoas ficarem em casa, e aí com toda a luta dos partidos de oposição, né, a gente teve uma vitória, né, dessa conquista desse auxílio emergencial para as pessoas que estavam passando por dificuldade nesse momento, né, e a gente sabe toda a questão que foi muito trabalhoso, Luiz. A gente teve que contar com a equipe boa e de casa também, porque tinha muitas pessoas que não eram cadastradas no Cadastro Único, e essas pessoas não tinham acesso à internet, e esse cadastro era todo feito por a internet. Tinha dias que eu ia dormir 9 horas, 10 horas da noite, a minha casa tinha cheia de gente, mas a gente sabia que a gente tinha que estar fazendo isso porque aquela pessoa precisava da gente, né? Não só eu, como a Jessilene, como a Yara, como o Laninho, toda a equipe se deslocou nesses dias para fazer os cadastros dessas pessoas para elas terem direito a esse auxílio emergencial, né?
Olha, eu tô ouvindo aqui histórias da vida real, né, Zé Raimundo? A gente não sabia disso, né? Ou seja, eu sei que essas meninas trabalham muito, e a turma todinha lá da assistência social, mas era preciso ser contado isso. Era preciso que as pessoas escutassem para entender e ouvir e sentir o que é um trabalho de assistência social, não de assistencialismo, mas de assistência social, que é bem diferente. Ou seja, é se doar, é correr risco, é buscar ajudar as pessoas, é esquecer de si mesmo para ir ajudar essas pessoas. É isso que é bonito, Tayana. É isso que eu acho bacana no trabalho que está sendo feito por vocês da assistência social, de todas as assistentes sociais, de toda essa equipe, inclusive, essa equipe muito boa que tem aí em Quixelô. Olha, outra coisa que eu quero destacar aqui também é o seguinte, um passarinho me contou que você, do seu lado está a Verilândia Guedes, a suplente vereadora, né?
Uhum.
Ah, tá. Mande um abraço pra ela aí, tá? Todo mundo aí do Gaspar. Estive aí acompanhando a prefeita Fátima na reforma da escola que tá sendo feita aí. Vai ficar um negócio bem bacana, né?
Exatamente.
Ou seja, enquanto ela não para, e principalmente quando envolve a parte da educação, a prefeita Fátima não abre mão. Lá vai ela sempre estar no meio, olhando, e ela diz que aqui não tá bom, ajeita aqui, ajusta ali. É a visão da professora. É muito interessante isso. E eu quero
Luiz, só me interrompendo um pouco, eu estava conversando com o secretário de Educação, Claudemir Infante, e a gente estava falando dessa coragem que a prefeita tem. A prefeita, ela tem mais de 60 anos, né, como a gente sabe, ela até poderia estar num grupo de risco, né, mas ela todo dia, durante essa pandemia toda, todo dia a prefeita está no Quixelô, ela está visitando os trabalhos que estão realizados no município, ela não parou nem um dia. É uma mulher de fibra, uma mulher corajosa, uma mulher que eu tenho uma admiração enorme por ela. Por tudo que ela fez por a gente, por tudo que ela fez pelo município. E aí, assim, como você falou aqui da escola do Gaspar, né? Era uma luta, né? Uma luta que a gente vinha há muito tempo, que a gente sabe como essa escola, ela estava desgastada, né? E aí eu só quero agradecer por ela estar se empenhando, por ela dizer, não, eu vou reformar a escola do Gaspar. O meu mandato termina esse ano, mas eu devo isso ao Gaspar, né? Eu devo isso, eu vou reformar aí. Muito obrigado, viu?
Eu não duvido.
Que tem feito por nós.
É impressionante. Ela disse que não ia deixar nenhum quixelense passar sede. Veio o inverno e realmente ela não deixou não e continuou furando pulso. Não para não. Bom, Tayana, são 12h40. Eu quero agradecer, porque agora eu vou entrar com o Pedro Henrique Guedes, viu? Eu gravei com ele lá diretamente de Portugal. A gente bateu um papo também. Ele vai falar também sobre Covid, né? Mas a visão dele lá de fora para cá, como foi lá, a vivência dele, está sendo a vivência dele em Portugal junto com a pandemia, né? Enfrentando isso aí também, como a gente está enfrentando aqui. Muito obrigado pela tua participação, Tayana. Obrigado a Jessilene pelo carinho de não, mesmo Luiz, não podendo vir, mandando um áudio, tá? Rapidamente.
Luiz.
Manda.
Alô?
Oi, pode falar.
Eu só queria, assim, reforçar uma coisa, Luiz, com relação aos piquetes do Vale Gás.
Vai.
A gente entregou de casa em casa, mas teve em alguns casos que a gente, às vezes, não encontrava as famílias em casa.
Sim.
E a gente ainda tem alguns piquetes lá na secretaria por entregar.
Certo.
Então, eu queria pedir às famílias que viram o seu nome na lista e que ainda não receberam, que pudessem estar se dirigindo até a Secretaria de Assistência Social, que a gente está lá entregando esses piquetes, né, durante toda a semana. Eu também queria dizer que na quarta-feira, no dia 15, a gente vai estar entregando a sede do Conselho Tutelar, né? Que foi mais uma conquista pela prefeita Fátima Gomes, né? A gente construiu a sede do Conselho Tutelar. Segunda-feira, dia 13, está fazendo 30 anos da construção do ECA, né? Da elaboração do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nada melhor do que a gente conseguir, né? Realizar esse grande sonho, que é a conquista da entrega mesmo da sede do Conselho Tutelar. A gente também quer dizer que a gente vai começar uma reforma do CRAS, né, onde a gente vai estar vivendo, com pinturas, com ampliação da cozinha, que também era um grande sonho, né, que a gente vai conseguir realizar agora. E a gente quer dizer também que os nossos serviços não pararam. sejam por WhatsApp, né, seja pelas redes sociais, a gente está sempre acompanhando as nossas famílias, tanto as famílias atendidas pelo CRAS, como as famílias atendidas pelo Criança Feliz, como as famílias atendidas pelo Bolsa Família, né? E aí a gente tinha muito mais coisas para conversar, que como, como você mesmo falou, depois, em outro momento, a gente pode estar sentando, pode estar fazendo uma avaliação, né, de todo o nosso trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social. E aí, assim, meu nome, em nome da Zé Silene, eu quero agradecer a Prefeita, né, por todo o apoio que ela tem nos dado. E eu também quero agradecer alguns nomes da nossa equipe envolvendo todo mundo, né? Que seria o Ed Carlos, a Leonarda e a Iraci do CRAS, o Landinho do Bolsa Família, a Marciana do Criança Feliz, a Yara, que está lá sempre com a gente, a Elizabeth, que está gestante, está em casa, mas não deixa de trabalhar, né? O Deni, a Ilma, o Gleice, toda a nossa equipe. É, não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas eu quero agradecer a cada um do fundo do coração. A nossa equipe são guerreiros, viu? Agradecer o pessoal do Conselho Tutelar também, que está trabalhando lá com a gente, com a parceria. É, os nossos entraram esse ano, tem o Geórgio, que já vinha de outra turma, a equipe da limpeza, os motoristas, que estão lá todo dia. E agradecer a todos, Luiz.
Pronto.
E assim, de uma forma especial, agradecer a você também, porque sempre que a gente precisa, você está lá, está nos dando apoio, está divulgando as nossas ações. E eu quero agradecer a todos, viu?
É um prazer. Sempre é um grande prazer receber vocês. Vamos voltar sim, porque esse é um assunto que eu sou também apaixonado. É, e a gente vai voltar sim a tratar desse assunto. Eu vou para um rápido intervalo e a gente volta já já, diretamente de Portugal, para o Quixelô e de Quixelô para Portugal, com Pedro Henrique Guedes. Volte já.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes do programa Diálogo, como eu prometi para vocês, hoje eu vou conversar com um amigo nosso, do Gaspar, daqui de Quixelô, Pedro Henrique Guedes. O Pedro Henrique deu a sorte de ir estudar na Europa e, ao mesmo tempo, pegou logo de cara a Covid-19 com toda essa pressão. Ou seja, está passando a viver momentos diferenciados em todos os sentidos. E eu gravei esse bate-papo com ele lá em Portugal, eu aqui no nosso querido Ceará, no Centro-Sul, para a gente saber mais um pouco sobre isso. Pedro Henrique, muito obrigado, seja bem-vindo ao Diálogo.
Obrigado, Luiz, é um prazer imenso estar participando do programa com vocês. O Diálogo com o Luiz. Deixar em especial um abraço para todo mundo que está ouvindo, né? O pessoal do Quixelô, do Gaspar, da região Centro-Sul. E vai ser um prazer imenso debater esse tema aqui com vocês e mostrar um pouco da realidade que a gente está passando aqui, fazendo o link com o que vocês estão passando aí também agora no Brasil.
Pedro Henrique, eu ia te perguntar exatamente isso. Como que aconteceu de você parar aí na cidade, no país que é conhecido como Porto do Graal, que pouca gente sabe que tem uma grande tradição de abrigarem os templários e a lenda, né, do Santo Graal.
Ah, Luiz, então, é bem longa a história, né, mas vou tentar resumir o máximo possível, né, e assim, de antemão, Portugal é um lugar muito acolhedor, principalmente para brasileiros, para as pessoas que vêm do Brasil, eles são muito acolhedores. E é isso que me fez também chegar até aqui. Mas, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Henrique, eu sou do Gaspar, eu sou técnico em agropecuária pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do campus Iguatu. E sou atualmente licenciando em Ciências Agrárias pela UFPB, a Federal da Paraíba, o campus de Bananeiras, no campus 3. E aí o que me fez chegar aqui, né, tipo, do Gaspar para Portugal, digamos assim, foi por intermédio da faculdade. Eu consegui um programa de mobilidade internacional, que é promovido pelo Campus 3 da UFPB, e aí consegui a aprovação nesse intercâmbio, nessa mobilidade, e aqui estou falando com vocês, né, aqui direto de Portugal.
Que tem um fuso horário de 4 horas, né? Ou seja,
exatamente,
são 4 horas a mais. Então, se o programa no diálogo, no caso, é meio-dia, Se eu estivesse gravando com você ao vivo, seria mais ou menos o quê? Umas 4 da tarde.
4 horas da tarde, exatamente.
Ótimo. Então, nós estamos gravando agora mais ou menos 3h30, são 7h30 aí.
Exatamente.
Da noite, no caso.
Isso.
Pronto. Então, para vocês entenderem como as coisas... Como o mundo é bonito, né? E é redondo, não é plano, né, Pedro?
Exato.
Muita gente pensa que é plano, não é não. Cara, é o seguinte, vamos lá. Como foi chegar a enfrentar de cara uma pandemia em um país estranho?
Olha, Luiz, eu confesso que foi um pouco complicado no início. A gente vem para cá com as perspectivas bem, bem aflorada, né? Aquela coisa bem... Vem motivado, vem para estudar, aquela coisa toda. E eu confesso que a pandemia atrapalhou um pouco algumas coisas. Porém, eu pude também, com a pandemia, né, crescer um pouco mais enquanto pessoa, aprender um pouco mais a lidar com algumas situações e enfrentar essa pandemia logo quando eu cheguei, como eu falei, foi um pouco complicado. Quando eu cheguei aqui, eu vim com um plano de estudos, né, já pré-elaborado no Brasil, e também tinha um plano de estágio para atuar em um laboratório da própria faculdade aqui, que aí a pandemia ela meio que atrapalhou um pouco isso. E daí a gente teve que enfrentar as aulas virtuais, tivemos que ter atividades remotas, né, e as aulas presenciais e atividades presenciais foram um pouco deixadas de lado. Então, assim, no começo foi um pouco complicado, mas aí depois eu fui amadurecendo e fui vendo que eu estava lidando com aquilo e que realmente era uma coisa que o mundo inteiro ia passar e que foi isso. Eu aprendi a lidar com essa pandemia na tora mesmo, vivendo os momentos que a gente viveu aqui, que no começo foi bem tenso, mas que a gente superou e que agora... Estamos meio que tranquilo, entre aspas. Então, assim, com relação a enfrentar a pandemia com relação à minha mobilidade aqui, foi mais ou menos dessa forma.
E o que você viu em Portugal? Como é que era o dia a dia do isolamento, dos fatos? Porque você estava acontecendo aí e também estava acontecendo no Brasil.
Então, Portugal, ele é um país muito rígido. Ele tem um presidente que ele se preocupa muito com a saúde dos cidadãos portugueses, né? E logo no início da pandemia, ele meio que fez algumas ações que, digamos que foi exemplar para o resto do mundo. Não sei se vocês acompanharam no Fantástico, mas, tipo, Portugal, logo no começo, ele fechou a fronteira com a Espanha, que é a única que tem, a fronteira terrestre, né? E isso pode ter sido um sucesso para poder combater o vírus e coisas assim. Logo no começo também, eles meio que implementaram um monte de regras, de medidas a serem tomadas pelos cidadãos, ou portugueses ou brasileiros que estivessem aqui, para poder combater o vírus e para poder ter melhorias no sucesso do combate à pandemia. E foram várias medidas com relação ao supermercado, a você andar na rua, a você não ir para lugares aglomerados e coisas desse tipo. O uso de máscara. Era uma série de medidas que você tinha que tomar muito cuidado uma vez que você estivesse aqui passando por isso. Porque eles são bem rígidos no que eles fazem, né? Nas ações deles. E como a gente diz aí no Ceará, não tem choraminha nega não. O negócio... Ou você fez errado, você já dança e é isso mesmo.
Você percebe claramente que o que teve em Portugal é o que faltou no Brasil. Liderança, né?
Meio que o que está faltando no Brasil é ações mais concretas, sabe? Ações mais rígidas. E também um pouco da população, né? Que tem que ter um bom senso e tem que agir de acordo com aquilo que os representantes estão nos pondo, né? Então, acho que deve ter o respeito. Aqui, a população, eles respeitam muito quando a autoridade fala alguma coisa. Então, eles têm o respeito, eles têm a empatia, eles se preocupam com o próximo, entendeu? Então, acho que tudo isso ajuda.
As pessoas perguntavam sobre o Brasil e como que a gente estava enfrentando essa pandemia aqui?
Perguntavam muito. Inclusive, nas minhas aulas, os professores sempre faziam questionamentos de como o Brasil ia superar isso, de como o Brasil ia enfrentar isso, de como o governo brasileiro estava atuando com relação à pandemia. E a gente meio que ficava envergonhado. A verdade é essa, eu fiquei envergonhado de ser brasileiro nesse momento que eles perguntavam isso. Porque a gente vê que o Brasil tem um governo muito contramão, né, da pandemia, do combate à pandemia, digamos assim. E aí eu ficava meio que envergonhado para falar sobre o Brasil em respeito a isso.
E aí teve essa loucura de cloroquina, ivermectina, essas coisas?
Exatamente. Aí veio esse negócio da medicação, que a OMS falou uma coisa e depois falou outra, que deu margem para muitas pessoas falar um monte de coisa e, enfim...
Bom, e como você assistiu de longe o enfrentamento da Covid-19 no Brasil? Como é que você viu olhando de fora, literalmente, do país?
Luiz, eu confesso que no início, que a gente estava passando por aqui nos momentos mais tensos, eu dizia, meu Deus, será que o Brasil vai passar por isso? Será que vai passar pior? E eu ficava me questionando, sabe? E eu cheguei a falar com alguns amigos meus que moram aí no Brasil, e eu falava para eles que a situação aqui não era tão bom, sabe? Que não era tão legal passar por o que a gente estava passando. Mas, ao mesmo tempo, eu falava para eles que era uma fase e que ia passar, mas que deveria ter uma certa cautela para enfrentar essa pandemia, entende? Então, assim, eu respirava muito fundo ao ver alguma notícia do Brasil, ao abrir o noticiário, a ver as notícias... E eu confesso que estar acompanhando de longe é um pouco ruim. Até porque eu tenho família aí, tenho meus pais que estão aí, né? Minha família, meus amigos. Tudo que eu tenho, na verdade, está aí. E aí se torna um pouco complicado eu ficar vendo essa situação daqui. De longe, sem poder fazer muita coisa, sabe? Só mesmo aconselhar e conversar, falar pelo que eu já passei aqui, sabe? Então, esse tipo de coisa.
E aí, quando você conversava com o pessoal aqui, teus pais, teus familiares... o que você ouvia?
Então, logo no começo, muita gente falava comigo e dizia: ah, toma cuidado, se previne muito, usa máscara, usa gel, aquela coisa toda, sabe? E hoje, meio que a moeda virou, sabe? O Brasil está enfrentando aí a pior fase. Na verdade, o Brasil é o pior epicentro, né? Considerado pela OMS da pandemia. E aí... Agora eu vejo que todas as ações que eu tomei aqui no começo valeram a pena, né? Que a gente ficou de isolamento, aquela coisa toda. E aí... como que eu ia falar? E aí eu falava isso para essas pessoas, de que era uma fase que ia passar. Falava com minha mãe muito sobre isso, de que a situação que a gente estava vivendo aqui, eu não queria que eles vivessem lá também, mas que infelizmente aconteceu. E eu acho que está sendo pior, pelo menos do que aqui em Portugal, está bem pior.
Inclusive, você me falou uma coisa, a gente conversando, que a coisa era tão rígida que você escapou por um esquecimento de levar uma multa de 200 euros, que é mais ou menos R$800, né? Quase 1.000, sei lá.
É um pouco mais do que isso. Eu fui no mercado e aí esqueci uma máscara e aí fui parado por um policial. Acho que minha mãe, se ela ouvir isso, agora ela vai ficar... um pouco surtado, porque eu nem contei isso a ela.
Vai estar ouvindo agora em primeira mão, mas já está tudo resolvido.
Mas eu esqueci a máscara e aí eles me questionaram, fizeram um interrogatório e eu tive que voltar em casa para pegar a máscara para poder entrar no mercado. Caso contrário, eu teria uma multa de 200 euros por estar cometendo essa ação.
Né? O euro hoje está na faixa de 5 ou 6 reais, mais ou menos, é isso, né?
Exatamente,
está na faixa de 1.200 reais, mais ou menos.
Exato. Então, era um dinheiro muito bom, né?
É um pouco mais do salário.
Nem tem dinheiro.
Nossa, eu imagino como é que é. E logo estrangeiro levando uma multa de 200 reais, sendo brasileiro, um país que está com a fama de não cumprir regra nenhuma com relação ao combate ao Covid-19.
Exatamente.
É um problema, viu? Não, mas graças a Deus terminou tudo bem, né? Esqueceu mais a máscara.
Não esqueci mais a máscara. Aí muita gente hoje pergunta por que que eu já estou saindo, por que que já pode sair, por que isso e por que aquilo. Então, Portugal passou 2 meses de confinamento, de isolamento social, e não tinha nenhum estabelecimento aberto, a não ser os os estabelecimentos essenciais, considerados essenciais pela OMS, que era supermercado para alimentação e farmácia, que era para questão de medicamento, que muita gente precisa. Aqui tem uma vantagem, porque os caixas de você sacar dinheiro, eles ficam na rua. Então, não é necessário você aglomerar, por exemplo, aí no Brasil, que tem as caixas, que tem o Banco do Brasil e coisas assim, para poder resolver alguma coisa. Então, os caixas eletrônicos aqui, eles são na rua. Você vai em qualquer um e consegue sacar o seu dinheiro. E eles suspenderam o atendimento dos bancos nesse período que a gente ficou isolado, entendeu? E logo após isso, quando acabou o isolamento social, eles começaram a fazer um plano de desconfinamento, que aí foi um plano que era seguido a cada 15 dias, que eles enumeraram as medidas que poderiam ser feitas primeiro, como prioridades, e aí a cada 15 dias eles elaboraram um relatório para poder ver o que poderia acontecer nos próximos 15 dias. Então, assim, eles são muito preocupados com o que acontece e com o que pode acontecer também. Eles são muito assim, sabe? De pensar no agora e no que pode acontecer depois.
É, você com então, planejamento foi... de futuro de crise.
Exato,
né?
Exato. E aí foi havendo a reabertura gradual dos estabelecimentos e hoje estamos com o comércio todo aberto praticamente. Óbvio que existem muitas restrições ainda para poder você ir. Eles não permitem, por exemplo, mais do que 15 pessoas dentro de uma loja. Tem determinado lugar que não permite mais do que 5 pessoas na loja, você tem que usar máscara. Todas as lojas têm o potezinho de álcool em gel para você usar antes de entrar. Então, assim, eles são bem preocupados e bem cautelosos com relação a isso. Mas aí, depois desse plano gradual, desse plano que a gente fez de desconfinamento, a gente agora está, digamos que, entre aspas, na vida normal. A gente conseguiu voltar
tentando tranquilidade. Voltar, né?
Exato, porque eles meio que consideraram que combateu. Na verdade, que controlou o contágio, né? Que,
sim,
que era essa a intenção
enquanto
do isolamento.
Quando tiver a vacina, continuará a ocorrer casos, né?
O vírus não acabou, não é bem assim que funciona, mas controlou o contágio.
Pedro Henrique, uma reflexão para a gente fechar. São duas perguntas, vou fazer a primeira. Por que que no Brasil as regras aí foram as mesmas que tentaram colocar aqui? Por exemplo, Xelô, né? Xelô, Centro-Sul, Ceará e tal. Por que o português, que aí vem aquela história da piada do português, né? Mas na realidade deveria ser a piada do brasileiro, né? Porque na verdade é o seguinte, por que que o português seguiu e deu certo, e em 2 meses eles resolveram o problema, e no Brasil, quando você implanta regras duras, as pessoas reclamam, não fazem questão de não cumprir, sabotam as regras, que é sabotagem quando você abre um bar, bota todo mundo para dentro, fecha para beber, e como se nada tivesse acontecido, enfim. Qual a diferença? Por que que acontece isso em Portugal e no Brasil não acontece? Acontece no Brasil e não acontece em Portugal?
Entendi, Luiz, sua pergunta. Então, eu acho, o que eu falo para todo mundo é isso. Eu acho que nós brasileiros, incluindo eu, né, porque sou brasileiro também, não tenho que fugir da reta,
eu também.
Nós somos ignorantes. Sabe? Então a gente meio que é muito acomodado para algumas coisas. E aí quando se depara com situações como essa, a gente meio que quer fugir das regras, não quer cumprir e coisas do tipo. E como eu falei, o que é diferente daqui de Portugal para o Brasil é que as pessoas aqui, eles respeitam muito o próximo, eles têm empatia, eles têm uma preocupação com o que está na sua volta. Entendeu? Eles são muito preocupados com relação à saúde.
É o senso de comunidade.
Exato. Tanto que Portugal tem uma população muito envelhecida, mas tipo, que tem pessoas também muito saudáveis e enfim. Então, assim, eles são muito preocupados com relação a isso, sabe? Da saúde, da empatia, e que eu vejo que no Brasil não tem isso. Principalmente nas cidades mais pequenas, que aí começa a envolver as questões culturais, as questões políticas, sabe? E aí fica um pouco mais complicado de driblar a situação com relação a essas coisas de política e tudo mais.
Bom, a saudade com certeza deve estar grande, né? Porque você deve ter aproveitado o tempo que eles ainda não estavam em quarentena para dar uma famosa voltinha e conhecer esse lindo país, e de repente, quem sabe, até algum outro país da Europa, que é tudo muito perto, você vai de trem, e Como é que tá sendo o coração aí, a saudade do Brasil?
Olha, a saudade está imensa, né? Sinto muita saudade, todo dia eu sinto falta de casa, ou sinto falta de uma comida, ou sinto falta de uma festa que eu saía. Mas o que eu tenho na minha vida é o seguinte, que nada é muito fácil, que você tem que passar mesmo por dificuldades, tem que enfrentar algumas situações, né? Em especial essa, que veio de uma forma meio que aleatória. E você tem que aprender a lidar com as coisas da vida e para ser alguém na vida, né, para ter sucesso. E é isso. Eu sinto muita falta, muita saudade, mas graças a Deus eu vejo que aqui hoje eu estou, digamos que, protegido, entre aspas. Sinto muita preocupação com as pessoas que estão aí no Brasil, da minha família, e com todos que estão aí. Mas eu vejo que hoje aqui, em Portugal, na Europa em si, eu estou meio que protegido.
Bom, Pedro Henrique Guedes, muito obrigado pela sua entrevista diretamente de Portugal para o nosso querido Ceará, Brasil, Quixelô, né? Você que está nos ouvindo agora. O Pedro Henrique, seu tchau final para a gente encerrar essa entrevista e eu vou te chamar de novo para o diálogo, nós vamos voltar a conversar mais sobre o assunto, dessa vez falando sobre o tema que você está estudando.
Exato. Eu que agradeço, Luiz, pelo convite de estar participando, né, de falar um pouco da realidade. Eu espero que o pessoal tenha compreendido, né, sobre como é que está sendo essas duas situações de Brasil e Portugal, de como está sendo aqui e como está sendo aí. Mas era mais para explanar mesmo sobre essa realidade minha aqui. E eu agradeço o convite e fico muito feliz em poder participar mais uma vez depois, futuramente, com outra temática, né, como você já falou aí. A gente pode sim tratar a minha temática de estudo, que é sobre gênero, sexualidade.
Ótimo,
é uma área que eu gosto muito de estudar. E aí a gente pode estar tratando desse assunto depois, sim, com certeza.
Pois já deixo o convite. O convite já está feito. Você já sabe até qual o tema. E aí quando eu te ligar e disser, Pedro, vai ser dia tal. Aí a gente já anuncia e vai ser um prazer bater um papo com você, com certeza, como foi agora. Muito obrigado, valeu.
Muito obrigado, Luiz.
Boa estadia aí, bons estudos, se cuida, obrigado. Tá? E sucesso, porque você merece.
Exatamente.
Um abração, tchau, tchau.
Abração, tchau, tchau.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
13 horas e 5 minutos, esse foi o Diálogo de hoje. Obrigado ao Pedro Henrique Guedes, que está ouvindo a gente lá de Portugal. Um abração para você, a gente gravou com ele essa semana, vamos voltar a falar com ele de novo. Obrigado a Tayana Guedes pela brilhante entrevista, por ter ajudado a gente realmente a fazer um programa bacana hoje. E o meu agradecimento especial a Gessilene Josino, que mesmo não podendo participar, mandou gentilmente um áudio para a gente, para que a gente pudesse dar as informações importantes que a população de Quixelô precisava saber, entender e ouvir. Gente, muito obrigado. O diálogo se constrói com informação e respeito. Semana que vem eu volto, se Deus quiser, trazendo mais notícias, mais informação, mais conteúdo para vocês. Até lá.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.